Calma urgente, acionistas! Está começando mais um Calma Urgente, que é um programa que acontece toda segunda-feira ao vivo, às 8h30 da noite, no YouTube do Estúdio Fluxo, e toda quarta-feira nesse formato aqui em podcast. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre Petrobras, que é um assunto que, em tese, é discutido todo dia exaustivamente na nossa imprensa, mas a gente sente que, sob alguns aspectos, a gente quase não conversa. São aspectos urgentes e que merecem ser discutidos com bastante calma. Que é o papel simbólico da Petrobras, o papel que ela ocupa na nossa identidade nacional, na nossa mitologia nacional, especialmente para a esquerda, que hoje está no poder. E a gente também vai falar muito sobre o futuro da Petrobras, como a gente precisa discutir politicamente, de maneira muito mais profunda e muito mais ousada, o que a Petrobras precisa ser no futuro, se é que a gente quer ter um futuro. Então, esse é o assunto de hoje, em que Alessandra Rufino, Gregório Duvivier e eu, Bruno Torturra, conversamos na próxima hora e alguma coisa aí. Então, espero que vocês gostem. Com vocês, Calma Urgente. E aí, Alessandra, Greg, vocês querem começar com algum comentário ou será que eu passo o vídeo já do presidente Lula?
Pode ser um bom começo.
Então, seguinte, semana passada o Lula recebeu muitos jornalistas para o Café da Manhã, que é uma coletiva de imprensa feita bem nos moldes do que o governo quer fazer. Eu, particularmente, acho uma coletiva de imprensa bem propagandística. Mas fizeram lá no Palácio do Planalto e só uma jornalista perguntou sobre a Petrobras e sobre essa crise na Petrobras. E essa foi a resposta do Lula.
Não, deixa eu lhe falar, a Petrobras nunca teve crise. A crise da Petrobras é o fato dela ser uma empresa muito grande. Vocês estão lembrados que nos outros mandatos eu várias vezes brinquei com o Zé Sérgio Gabrielli, dizendo que a Petrobras era tão importante que um dia esse país iria eleger o presidente da Petrobras pelo voto direto e ele iria indicar o presidente da República. Por que que eu dizia isso? Porque a capacidade de investimento da Petrobras é maior do que a capacidade de investimento do país. É só você ver os projetos de investimento da Petrobras e ver no Brasil, ou seja, a Petrobras ela tem essa crise, uma crise de crescimento, uma crise de descobrir novos poços de petróleo, uma crise de se transformar não apenas numa empresa de óleo e gás, mas numa empresa de energia, porque ela tem que cuidar do que é eólica, tem que cuidar do que é solar, tem que cuidar do que é, sabe, as nossas plataformas do offshore para produzir energia solar e energia eólica, de forma que eu não vejo problema na Petrobras. Não vejo o fato de você ter um desentendimento, uma divergência, uma colocação equivocada, faz parte da existência do ser humano. Quando Deus nos fez, que deu boca, já estava previsto isso. Nem sempre a boca fala somente as coisas que são boas. Às vezes, uma palavra mal colocada cria uma semana de especulação. Mas eu posso dizer que a Petrobras está tranquila. E se ela está tranquila, o Brasil está tranquilo.
Acho que é uma fala bastante simbólica, né? Não pela maneira como ele atenuou a suposta crise, mas como ele definiu a Petrobras em dois termos. Um, nesse começo, que eu juro, eu fiquei chocado. Eu não sabia que ele falava isso nos outros mandatos dele, mas me surpreende muito que ele segue repetindo isso em 24, que é um dia, ou seja, no futuro, o Brasil vai eleger o presidente da Petrobras, o presidente da Petrobras vai indicar o presidente da República. Eu acho que isso já mostra muito da... Eu sei que é uma figura de linguagem, mas ela representa algo muito importante que no final ele dá uma arrematada, fala, se a Petrobras está bem, o Brasil está bem.
O que é interessante desse discurso e de outros discursos correlatos é exatamente isso, essa conflação da identidade nacional com a Petrobras. A gente falou aqui no Calma Urgente algumas semanas atrás sobre o agro e sobre como existe uma construção no campo do agronegócio de conflação entre a identidade nacional e o próprio agronegócio. O Brasil é o agro que impulsiona o Brasil, é isso que a gente é, essa é a nossa vocação como país. E eu ousaria dizer que hoje essa é uma visão cada vez mais prevalente num campo mais de direita. No campo de esquerda, talvez o maior equivalente disso seria essa conflação entre a identidade nacional e a Petrobras. Então, a Petrobras não só como um orgulho nacional, uma campeã nacional, uma grande empresa importante para o país, como ela de fato é, a gente pode dar alguns números para ilustrar, mas também como um objeto necessário para essa formação de identidade. E quando o Lula diz que votar para o presidente da Petrobras vai ser tão ou mais importante que votar para o presidente da República, é claro que é uma figura de linguagem, uma imagem que ele está usando para é um emprego retórico, mas tem algo de verdade nessa história, que mostra de fato a importância que ele acorda à empresa. É claro que ele está falando isso num contexto em que ele precisa defender uma ingerência democrática ou política, de acordo com quem está dizendo, sobre a empresa, né? Então, o que ele está dizendo é tão importante que o povo brasileiro tenha maneiras de interferir na estratégia da empresa que daqui a alguns anos, quem sabe, a gente não vai votar direto para o presidente da Petrobras. Porque dentro de uma disputa política em que o nível de ingerência que o governo deve ou pode ter sobre a empresa está sendo colocado em questão, essa é uma frase que ele considera importante de ser dita. Mas num contexto em que a gente também tem crise climática para resolver, várias outras pressões e problemas, é curioso que a gente coloque a Petrobras no centro da pauta democrática de tal forma, né?
É, eu só vou discordar um pouco. Eu não acho que ele falou essa frase porque ele está defendendo a ingerência popular nos rumos da Petrobras. Eu acho que ele é muito impressionado com o colosso da Petrobras. Ele tem um orgulho nacionalista de que isso é a maior empresa do país, e de fato é. E que tem mais capacidade de investimento do que o próprio governo tem, o que, se for verdade, não duvido que seja, não é meio errado que seja dessa forma? Não é um monstro muito grande para que a gente fale? E o centro da nossa questão que eu esqueci de falar, antes de passar a bola para o Greg, é que a gente está no meio da crise climática, a gente não está tentando evitá-la mais. E a crítica que a gente vai desenvolver hoje aqui tem muito a ver com isso, que é o fato da Petrobras estar tentando ativamente hoje se tornar, no curto prazo, a terceira maior petroleira do mundo. E essa visão nacionalista, que sempre foi construída de que a Petrobras carregaria o país para o futuro, eu acho que ela está numa encruzilhada e que politicamente isso não está sendo articulado com a força necessária. Que essa suposta transição, ela é sempre muito adiada em nome de uma outra coisa que o Lula falou nessa fala, que é a crise que a Petrobras tem é de achar novos postos de petróleo. Novos. Gregório?
Perfeito. O que mais me perturbou ali até foi o final, em que ele equivale o Brasil e a Petrobras. Ele diz, a Petrobras está tranquila, logo o Brasil está tranquilo. Para ele são sinônimos. Eu acho que tem uma coisa muito curiosa aí, da ideia de que o Brasil ele é a exploração do petróleo. Ele é a Petrobras, no sentido, mesmo que seja uma empresa com muita participação estatal, ainda assim, para além de ser do país, se equivaler ao país uma empresa problemática, é uma empresa que vive de extrair petróleo da terra. E o que eu acho curioso é que essa sempre foi a identidade do Brasil. O nosso nome é Brasil, de pau-brasil. A nossa identidade sempre foi forjada no extrativismo. Então, mudou o recurso. Primeiro foi pau-brasil, depois foi o ouro. A gente foi acabando com os recursos, assim. Aí a gente descobriu o petróleo. E o Lula, com o pré-sal, sempre teve essa crença de que seria daí que viria a nossa riqueza. Usando, inclusive, várias vezes o termo bilhete premiado, né, para falar do pré-sal. E essa ideia de que a nossa riqueza viria de um bilhete premiado. Eu acho que isso é o que mais me preocupa. A ideia e a crença de que o que vai fazer do Brasil um país rico é encontrar esse bilhete premiado debaixo da terra. Eu acho que ele segue com essa crença que permeou o governo dele, e que ele continua apostando nisso. E é por isso que eu acredito que vão acabar fazendo buraco no poço na Foz do Rio Amazonas, e vão acabar. Eu acho muito difícil que o governo Lula interrompa e brigue com esse tipo de coisa, porque eu acho que é uma questão, não é só financeira, é identitária também. Eu acho mesmo que, para ele, a riqueza vem da extração do solo, vem daí. É assim que se fica rico, sabe? E é uma coisa muito entranhada na nossa identidade enquanto brasileiros. Então, o que eu fico mais preocupado, para não dizer deprimido mesmo, é essa equivalência centenária do brasileiro com o extrativista e da riqueza com algo que está debaixo do solo e não no povo. É o que a gente sempre diz, tipo, a maioria dos povos foi fundada na identidade de um povo. A maioria das nações foi fundada, né, na identidade de um povo. Então você vai ver a França, né, são os francos, a Inglaterra são os anglos, e não na riqueza debaixo do solo, que é o caso do Brasil, a palavra Brasil, quero dizer. A impressão que dá é que, identitariamente, a gente segue nos colando e nos identificando como extratores, sabe? E isso me incomoda muito, assim, porque eu queria que o Lula fosse capaz de sonhar com outra coisa, com sonhar com uma riqueza que venha do saber, do conhecimento, da pesquisa, da cultura, enfim, de uma série de outras coisas, que ele fala, volta e meia, meia, passando, riqueza também é cultura, cultura também é riqueza, mas nunca com essa veemência com a qual ele fala da Petrobras. Você nunca vai ver ele falando da maneira de nenhuma outra área, eu acredito, né?
Eu concordo com o Greg no aspecto mais identitário, de imaginário, de simbólico, mas existem boas razões para o Lula ter essa admiração pela Petrobras, né? Petrobras realmente é um ativo gigantesco para o país.
Claro.
Então, só para a gente situar aonde que a discussão está se dando, né? A Petrobras hoje é a maior contribuinte do Brasil. Ela é a maior pagadora de impostos do Brasil, o que já em si já não é pouca coisa. Em 2023, a estimativa da própria empresa é que ela recolheu, entre tributos, participações governamentais, então royalties, né, oriundos da extração de petróleo, etc., e tributos próprios, tributos retidos, cerca de 240 bilhões de reais. 240 bi, tá? A divisão desses recursos foi, a origem dos recursos, né, 61 bilhões correspondem a participações governamentais, que são basicamente royalties e participação especial nos lucros. 87 bilhões são recolhimentos federais, 90 bilhões estaduais, então os estados seguem sendo os grandes beneficiários da extração de petróleo, e 1,2 bilhão em tributos municipais. A Petrobras também dá dinheiro para diferentes entes federativos, né? Então existem muitos interesses envolvidos na Petrobras, não só do governo federal. Dado esse quadro, não é de se espantar que o presidente do Brasil tem um interesse especial na Petrobras. Seria tolo ele não ter. E, de fato, é muito único e especial que o Brasil tenha criado uma companhia brasileira de petróleo com tecnologia própria, com capacidade de exploração própria, que não coloque a gente na situação de outros tantos países, inclusive, sobretudo da nossa região, na América Latina, que descobrem grandes reservas de petróleo, mas que dependem de empresas de fora do país inteiramente para a exploração desse recurso. Então, se era para a gente explorar petróleo, que bom que foi com a Petrobras na liderança desse processo. Isso acho que é sim motivo de orgulho.
Não, mas com certeza, Alessandra. Não, só porque agora talvez esteja aparecendo que eu estou falando que a Petrobras tem que acabar, pelo amor de Deus.
Não, eu acho...
É porque você está fazendo uma reputação de uma coisa que eu não falei. Sim, a Petrobras é muito estratégica e é muito fundamental. E é incrível que seja uma estatal que tenha permanecido, embora tenha se capitalizado tanto e tal, mas eu também acho estratégico, só concordando com a sua reputação.
Sim, mas o que eu ia dizer é que, apesar disso tudo, imaginar um futuro em que o Brasil segue sendo dependente nesse nível de uma empresa que é, no final das contas, uma empresa extrativista, eu concordo que é preocupante. E não só porque no nível simbólico a gente só fica reiterando uma identidade nacional que é nossa desde a fundação do país e que sempre foi calcada no extrativismo, e que sempre concentrou riqueza ao invés de distribuir, com todas as outras consequências negativas de um modelo econômico baseado no extrativismo, mas também porque, especialmente nesse momento no tempo, essa indústria extrativista, ela é literalmente incompatível com o futuro da vida no planeta, que parece uma coisa um pouco ingênua de se dizer, mas ingênuo mesmo é não dizer, né? É viver num mundo em que essa realidade não está colocada.
Claro. Ingênuo mesmo é o que o presidente da Petrobras, o Prats, tem falado abertamente em entrevistas por aí, inclusive no New York Times. E aí eu quero puxar aqui também a imagem que a Folha reproduziu a matéria. E tem essa aspa que eu destaquei aqui. Prats disse ao New York Times que fala com Lula a cada duas semanas e está pressionando para entender que uma transição dos combustíveis fósseis precisa ser sábia e lenta. Não lenta porque não queremos fazer a transição, diz ele, mas lenta porque precisamos corresponder às expectativas do mercado para o petróleo, gás e os seus derivados. A Petrobras irá até a última gota de petróleo, assim como a Arábia Saudita e os Emirados vão fazer o mesmo. Então eu acho que assim, está bem claro qual que é o nosso problema com a Petrobras. Eu acho que tem essa questão histórica que o Greg pontuou bem. Eu acho que tem uma polêmica também, que não é uma polêmica, tem uma coisa interessante na Petrobras que é diferente dos projetos extrativistas antigos, que eu acho que é isso que a Alessandra colocou. É uma empresa nacional, ela não existiu originalmente, em grande medida, não está aí para atender interesses internacionais. Dá para falar que no governo Bolsonaro e no governo Temer isso começou a mudar, mas o Lula tem essa perspectiva, é original da Petrobras como uma empresa estratégica para usar, entre aspas, o nosso bilhete premiado para o bem geral da nossa nação. Mas o ponto que a conversa parece não caber publicamente é que não dá mais para a Petrobras ser basicamente uma empresa não só de petróleo, mas o meu problema pessoal com isso é o seguinte: é uma empresa de petróleo com planos de larga expansão de poços novos e de capacidades novas de ir mais fundo atrás de petróleo, mais fundo do que o pré-sal, e em áreas que, na minha opinião, deveriam soar como tabus intocáveis, como a foz do rio Amazonas, como o interior da própria floresta amazônica, como regiões de terras indígenas que têm potencial de exploração de gás, por exemplo, que a Petrobras também tem todo o interesse. E aí, quando o presidente da Petrobras, que na opinião do Lula é tão importante que deveria ser eleito pelo povo brasileiro, fala que está pressionando o Lula para convencer ele de que essa transição precisa ser lenta, eu acho que a gente não está falando de ingenuidade, a gente está falando de uma completa dissociação inteira do que a gente já está passando, do que a gente já está vivendo. Não é a crise dos nossos netos que a gente escutava em 92, na Rio 92. Não é também a crise climática da Conferência de Copenhague, que achava que o aquecimento que a gente está passando hoje era para daqui a 30 anos, para 2060, que a gente estaria 1,5 mais quente já, praticamente. E olha as consequências disso. E isso que eu acho que é uma questão que a esquerda, e eu repeti isso para vocês, eu sinto que ela tem a Petrobras como a direita tem o agro. Ela tem uma certa reverência a essa empresa como o motor do desenvolvimento brasileiro, identitariamente falando, por conta do histórico nacionalista dela, e não consegue fazer, não digo nem autocrítica, mas uma revisão séria de que, sem mudança de rumo, não lenta, mas muito rápida, a Petrobras vira vilã brasileira. Porque o cara tá falando que, assim como a Arábia Saudita, a gente vai explorar até a última gota. Essa é sua referência? A referência do presidente da Petrobras é a Arábia Saudita, a gente vai até a última gota? Não cabe isso.
É.
E a gente não está pressionando por isso. A nossa conversa é quase que exclusivamente sobre a crise da presidência, a soberania, os dividendos, que tem tudo a ver com o problema da imutabilidade da Petrobras. Ele falou isso, que ele tem que fazer uma transição lenta por conta do interesse do mercado no petróleo e no gás. Aspas do presidente da Petrobras, não são minhas. Tem algumas pessoas que comentaram aqui no nosso chat falando: a Petrobras está investindo em energia limpa. Eu não vou duvidar. Ela investe. Mas o que a gente sabe, pelo volume de dinheiro que está sendo feito e pela velocidade muito lenta, está longe de ser suficiente para o país ter qualquer esperança de que biocombustível, de que a gente vai substituir gasolina internamente para os nossos carros. Mas não é nem esse o ponto. O ponto é que novos poços estão sendo explorados e prospectados, e a gente sabe que um poço novo, para começar a dar lucro real, ele precisa ser explorado por 10, 15, 20 anos para valer o investimento que se faz para conseguir explorá-lo. Então, a Petrobras está hoje investindo em exploração de óleo que ela vai estar explorando em 40 anos. Se eles abrem um poço na foz do Amazonas, não é para pagar o FIES dos alunos do próximo ano. Não é para desenvolver o Amapá. É para ter um projeto de 50 anos que não cabe. E aí o que eu fico realmente puto, e acho que isso vai se realizar de maneira trágica na COP do ano que vem, que o Lula puxou para si, é que está virando o greenwashing brasileiro perigosíssimo, que é um orgulho das nossas florestas preservadas, que daqui a pouco a gente fala disso também, esse discurso nacionalista dizendo que, se os ricos já exploraram, nós temos o direito de fazer isso, entendeu? E se é tornando, imediatamente embaixo disso, um vilão do clima, que por enquanto nós não somos. Mas se a Petrobras vira a terceira petroleira do mundo no meio da crise do clima, vai ficar complicado de defender.
Tem alguns elementos, né? Acho que vale a pena a gente falar um pouco mais sobre a instrumentalização do discurso anticolonialista para justificar a falta de ação climática. Eu acho que esse é um assunto que a gente pode abordar já já, que vale a pena olhar só para ele, e a gente tem um vídeo para mostrar sobre isso, inclusive. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre essa ideia que está um pouco na fala do presidente da Petrobras no New York Times, mas também na fala de muita gente que defende uma continuidade dessa política de expansão da extração de petróleo, não só no Brasil, como em todos os lugares do mundo, que é essa ideia de que existe uma demanda, e se existe uma demanda, a gente vai precisar supri-la. que é verdade até certo ponto. De fato, existe uma demanda gigantesca por petróleo. Não é à toa que explora esse petróleo e ganha-se muito dinheiro com isso. No entanto, quando você faz investimentos bilionários e estratégicos, como você falou, né, Bruno, em ativos que precisam de muitos e muitos anos de exploração para se pagar, você também cria vontade política para que essa demanda continue existindo. Então, apostar num projeto de extração de petróleo de 50 anos, fazendo investimento, que também é investimento do povo brasileiro, porque se é dinheiro da Petrobras, é dinheiro do povo brasileiro, nesses ativos, é fazer o povo brasileiro apostar num futuro com o petróleo. A partir do momento que você faz essa aposta, é muito fácil isso se tornar uma profecia autorrealizada. Porque se você aposta num futuro com o petróleo, vai ter muito pouca vontade política para se criar um futuro sem. Então, a ideia de que você precisa maneirar um pouco esses investimentos no mercado futuro de petróleo tem a ver também com a nossa capacidade política e até imaginativa, criativa, de se criar um futuro sem petróleo. Que não vai acontecer se a gente tiver esse nível de lobby e esse nível de investimento estratégico nacional bancando essa ideia de que o futuro precisa ter petróleo. Então, essas duas coisas, elas andam juntas. A ideia de que a demanda é uma variável completamente exógena e que anda sozinha e que não tem nenhuma relação com as forças políticas em jogo num país é completamente alucinada. Um país, por exemplo, que tem uma malha ferroviária melhor do que a nossa, usa menos petróleo no seu transporte. O Brasil tem um transporte muito sujo, sobretudo transporte de carga, que depende de carro, de caminhão, e, portanto, de gás, de gasolina e um pouco menos de etanol. Um país que investe em etanol, por exemplo, já tem uma boa razão para depender menos de petróleo. Então, existem várias maneiras de você começar a criar menos dependência do petróleo. Investir em poços que precisam de 30, 50, 60 anos para se pagar não é um bom caminho se você está procurando reduzir demanda. Porque uma vez que você fez o investimento, aí é que a demanda não vai baixar mesmo, porque não vai haver nenhuma vontade política para que isso aconteça, nenhuma regulação que se coloca nesse sentido. Então, achar que essas duas coisas não andam juntas é também não entender o tanto que existe de dirigismo em algum lugar sobre essa demanda, que não é algo estático, orgânico, que vem do mundo, de uma entidade transcendental de Deus, mas é algo que é criado a partir das escolhas políticas e econômicas que a gente faz como sociedade e que o mundo faz também em outros lugares nessa sociedade. Então, acho que sobre isso, acho que é importante ficar com isso em mente. O futuro que a Petrobras está desenhando não é um futuro de independência energética para o Brasil. A preocupação da Petrobras não é o Brasil ser autossuficiente em petróleo. A Petrobras quer ser a terceira maior petroleira do mundo, é exportar petróleo. Tem a ver com manter o petróleo como uma fonte de riqueza para o país, que tem um lado que é positivo, porque riqueza é bom e eu gosto, mas, por outro lado, é apostar que a nossa riqueza vai vir de uma coisa que qualquer pessoa que tem uma preocupação com o futuro do planeta precisa trabalhar para que não venha. Então, a gente se coloca numa situação em que o nosso futuro enquanto país, enquanto economia, fica... ele está em uma posição antagônica àquilo que é necessário para o planeta existir. E para outros segmentos da economia brasileira existirem, porque um futuro com mudança climática mais acelerada do que a gente vive hoje é um futuro sem agro, é um futuro sem água, porque se a gente não tiver as nossas hidrelétricas operando porque não tem água, aí sim a gente perde nossa dependência energética. Não tem Petrobras que dê conta, porque a gente não vai queimar óleo para suprir a demanda das grandes cidades toda hora. Então, tem uma questão aí que eu acho que é um pouco mais profunda do que só, existe demanda e por isso a gente tem que ir atrás de petróleo.
Não, total. Muito importante falar disso. Acho que tem até um pouco a ver com outras coisas que a gente já falou aqui, tipo agro e tal, no sentido que demanda é um negócio que se cria. Né? E se você acha o tal do bilhete premiado, você vai ter que inventar demanda para isso. A gente falou disso também num episódio do Greg News sobre estrada, rodoviarismo, e a ideia de que o Lula acredita tanto em carro que ele cria estrada, não que as pessoas estão pedindo estrada, porque é uma estrada que não vai fazer muita diferença no caso da estrada que a gente estava falando em questão, que era Manaus-Porto Velho, mas porque ele acredita no carro. E porque quando você investe em petróleo, quando você acredita na Petrobras, não é só a Petrobras, você quer que a Petrobras continue tendo demanda. Então você vai criar também a demanda para que o seu bilhete continue sendo premiado, senão o seu bilhete premiado deixa de valer. Eu até já passei por isso, dando um exemplo bem frívolo. Ah, que legal, vou fazer uma assinatura de cerveja ou de vinho. Você faz, aí de repente chega 4 vinhos na sua casa, você toma, você não tomaria, mas se está chegando, você cria demanda, você não queria aquilo, você não ia tomar, mas você toma. Cigarro também, eu evito comprar cigarro porque eu vou gerar demanda para aquilo, se tiver um maço na minha frente, sabe? Tem certas coisas que a demanda é gerada se você tem, né? Eu tenho a impressão. E é isso, a gente, ao descobrir o pré-sal, por exemplo, uau, que legal, bilhete premiado. Por outro lado, você tem que criar, aumentar a demanda para aquilo, né? Sei lá, é complexo isso daí.
É muito complexo. A gente está falando, de novo, de investimentos estratégicos de longo prazo. A gente não está falando de explorar petróleo no ano que vem. A gente está falando de se obrigar a explorar petróleo daqui a 30 anos. E quando eu digo se obrigar, é se obrigar para não falir. Porque se você faz um investimento desse tamanho que depois não se paga, isso sim vira um problema. E vira um problema para a Petrobras e, portanto, para citar o Lula, vira um problema para o país. Vira um problema para o Brasil. Sobre o futuro da Petrobras como empresa de energia, que o Lula faz uma alusão ali no discurso, né, de que a Petrobras tem que investir mais em outras fontes de energia, etc. A gente conversou com algumas fontes antes desse programa, né? Existe muito dissenso em relação à situação da Petrobras, muita polêmica, muita discussão. Aonde existe consenso é que nem a Petrobras, nem o Brasil tem um plano de transição energética. É perfumaria. Ninguém sabe como é que a gente vai fazer a transição energética. Esse plano não existe. Então, a ideia de que vai ser explorando mais petróleo, ah, não, a gente vai explorar muito petróleo porque aí nos próximos 30 anos a gente faz a nossa transição, isso não está ancorado em nenhum dado da realidade. Não existe um plano de investimento dos recursos do petróleo nos próximos 30 anos para que o Brasil não precise mais de petróleo. Esse plano não existe.
Exato. É recurso retórico e acho que isso puxa um assunto super importante. Essa transição, ela é um jargão, que ele é usado por empresários, por presidentes, ele é usado pelo príncipe saudita, entendeu? Na COP, eles mandam recado de transição. E quando você vai procurar, o mundo tem uma dificuldade extrema, não consegue avançar nesses fóruns internacionais de criar um mecanismo mínimo de taxação no ultracomércio de petróleo que sustenta o mundo inteiro para fazer a transição ou para ter qualquer tipo de compensação ambiental. A gente estava conversando, né, Alessandra? Você pode explicar um pouco melhor isso? Que tem essa proposta de cobrar $1 por barril de petróleo vendido para que se segure o desmatamento ou possa fazer investimentos de mitigação, de contenção, de destruição. E essa ideia de $1 por barril não passa.
Ainda não passou. Essa ideia especificamente não é nem para fazer contenção de desmatamento exatamente. É uma ideia que está sendo ventilada, né, na preparação para as próximas duas COPs, sobretudo para a COP do Brasil, que já foi apresentada em parte na última COP e que tem muita participação de engenheiros florestais e pessoas que trabalham com o tema do desmatamento no Brasil, mas que beneficiaria não só o Brasil, como outros países que têm grandes florestas, né? Sobretudo o Congo, que é outro grande interessado. E aí, o mecanismo que eles imaginaram, que eles estão chamando de Global Forest Forever Mechanism, é um mecanismo de florestas globais, que é basicamente um mecanismo de remuneração da floresta em pé, que difere do mercado de crédito de carbono, porque é um pouco complexo, né? Mas o mercado de crédito de carbono, ele basicamente remunera o produtor, ou o país, ou o empresário, enfim, que proteger um pedaço de floresta que está em risco de ser desmatado. Então, para você poder se credenciar, para obter crédito de carbono para sua florestinha de pele e começar a te render algum tipo de renda, você precisa provar que se você não tiver com aquele pedaço de terra protegido, aquela floresta vai cair. Então, em geral, você só consegue se credenciar para ter crédito de carbono se você tem um pedaço de terra com floresta em cima na fronteira do desmatamento, um pedaço de terra de floresta que está em risco de destruição. O que esse mecanismo busca fazer é criar um mecanismo de remuneração dos países que têm grandes espaços de floresta e, portanto, um enorme espaço de floresta que não está na fronteira do desmatamento, porque está para dentro. É a floresta em pé. São terras protegidas, terras indígenas, parques nacionais, terras que você não pode dizer que estão na iminência de serem desmatadas justamente porque elas têm proteção legal contra o desmatamento, por exemplo, que é o caso do Brasil. Obviamente, com o nosso enorme ecossistema, que é a floresta amazônica. Esse mecanismo, quando eles fizeram um cálculo disso, eles olharam para quanto que custaria, qual é o custo de oportunidade que esses países pagam todos os anos por não explorar as suas florestas, por não destruir as suas florestas, né? Então, quanto que eles deixam de ganhar? Se eles estivessem derrubando floresta, quanto que eles ganhariam no curto prazo? Claro que não é um cálculo nem muito inteligente de ganho de médio prazo. Ele é realmente assim, se eu derrubo a madeira e vendo a madeira, quanto que eu ganho? Né? Se eu substituo isso por uma atividade econômica mais agressiva naquele espaço, faço pecuária, quanto que eu ganho? E a ideia é, vamos indenizar esses países. Estão deixando de ganhar dinheiro com destruição, vamos pagá-los pela preservação. É muito intuitivo e óbvio, né? Eles chegaram à conclusão de que o mundo precisaria de mais ou menos $30 bilhões por ano para preservar algumas bacias importantes de floresta. E aí chegaram nessa ideia de transferir essa conta para as petroleiras e taxar o barril de petróleo com $1 a mais por barril. Que é uma taxação muito tímida, porque $1 está dentro da margem de erro da flutuação de preço do petróleo no mundo. o mecanismo ainda não passou. Mas eu estou falando sobre tudo isso e é um pouco complexo, mas só para dizer que tem muitas perguntas sobre como é que a gente faz, então, né, em nível internacional, que o Brasil não pode fazer isso sozinho, não podem ser só os países pobres pagando o pato, enquanto os países ricos ainda enriquecem com modelos mais extrativistas. Isso é verdade. Mas então a gente precisa botar a nossa diplomacia e o nosso poder de influência na esfera internacional a serviço de mecanismos como esse, de mecanismos de compensação dos países que protegem suas florestas, de mecanismos de compensação, eu imagino, de países que optam por não explorar petróleo, por não tirar petróleo do chão. E a gente não está fazendo isso. A gente não usa a nossa diplomacia para isso.
Perfeito.
Acho que as pessoas estão aqui muito protestando, Greg, que você não está falando. Ou que a gente não deixa você falar, o que é...
Eu estou adorando, gente, que eles não me deixem falar, porque esse é um assunto realmente que eles entendem muito mais do que eu. Eu sou burríssimo sobre isso. Não falo sobre isso. Mas, assim, todo podcast, gente, tem que ter um burro, entendeu? Eu sou o monarca do calmo urgente. Para que adianta? Para a pessoa que está vendo falar assim, ah, sou eu aquele ali que está pensando outra coisa, aquele que fez uma pergunta merda. Tem uma função que é identificação com o espectador mediano. Eu sou essa pessoa, entendeu? Todo podcast tem, reparem bem.
Você conseguiu se auto-insultar e insultar o espectador mediano.
Eu vou discordar, Greg.
Ele é meu semelhante.
Mas é que o Greg é uma pessoa séria. Ele se recusa a ser diletante.
Nossa,
tipo eu.
Eu sou a pessoa mais diletante do mundo, gente. Tão diletante que eu não sei nem o que isso significa direito. É tipo preguiçosa, né?
Que fica vagando com as opiniões.
Não pesquisa fundo uma coisa.
Mas sai falando, é.
Não, mas olha só, eu fiquei lendo sobre isso já tarde, já que a gente ia falar. E a Alessandra falou uma coisa mais cedo que eu achei interessante. Eu fui atrás e fiquei ouvindo a cobertura das pessoas. Sobre esse embate, se distribui a totalidade de dividendos, se distribui metade de dividendos, se distribui só o mínimo possível de dividendos. E o que eu achei curioso é que as pessoas botam um frame nessa discussão, pelo que eu entendi, que é a seguinte: acionistas, interesse dos acionistas e interesse do povo. E aí a direita vai dizer assim, ah, eles estão sendo populistas ao invés de dar o que os acionistas merecem. E uma certa esquerda, meio jurássica, vai dizer assim, eles estão sendo ultracapitalistas e elitistas ao quererem distribuir os dividendos. Esquecendo-se que o povo também é acionista e pode ter interesse nos dividendos. Então, botar o povo na equação é fundamental, e eu acho que isso o Lula fez. Porque no governo Bolsonaro, o povo não estava na equação mesmo, não estava. E Temer também. Eles tiraram o povo da equação, tiraram os investimentos futuros da Petrobras da equação e apenas ordenharam a vaca da Petrobras sem nenhuma discussão. Né? Assim, com lucros astronômicos, em momento nenhum teve um pensamento. Será que a melhor coisa era realmente tirar tudo agora ou não? Era um pensamento que era só mesmo o do acionista mercado, sem pensar no acionista povo. E agora, quando para-se e debate-se, eu já acho rico, acho interessante esse debate. Mas o que eu acho curioso é que é um embate falso quando você põe povo versus acionista, porque o povo é acionista. Então, acho que o debate não é povo versus acionista, é o que, que o povo quer. Esse tem que ser o debate. É melhor para o povo pegar esse dinheiro agora e não é só investir esse dinheiro, ter esse dinheiro em caixa. É ano que vem, com o arcabouço fiscal, ter 10 bilhões a mais para poder gastar. Tá? Se o Brasil pega 10 bilhões agora com o arcabouço fiscal, pode gastar mais 10 bi ano que vem. Que é coisa pra caralho. É muita coisa. Vamos lembrar que o Ibama está em greve há 3 meses, sabe quantos meses?
6 dias.
Uma questão ridícula em termos de dinheiro. É uma questão salarial que eu não fiz a conta de quanto seria. Mas, meu amigo, a gente viu que o orçamento total do Ibama é da ordem de 50 milhões, tá certo isso?
50 milhões é para a coisa mais emergencial que o Ibama tem para fazer no ano, que é o combate aos incêndios.
Então, sabe, a importância de você dobrar isso, por exemplo. O Ibama agora está em greve, pouca gente está falando isso, não está virando notícia. O tamanho da notícia que para mim é o fato de a gente ter o Ibama, que é das coisas mais fundamentais nesse país hoje, de greve. O que, que isso significa? Que o desmatamento vai bombar no final do ano, vão tomar um puta susto, meu Deus, como é que pode? Significa que não vai cumprir meta nenhuma de desmatamento se continuar desse jeito. É uma cagada em todos os aspectos e significa também, sabe o quê? Que a Petrobras, curiosamente, está perdendo dinheiro por causa disso. Porque a Petrobras precisa das dividendos do Ibama que ele não está expedindo. Então, é curioso que nem do ponto de vista ambiental, nem do ponto de vista financeiro, mercadológico, o Ibama pode continuar em greve. E a culpa, obviamente, não é do Ibama. A culpa é do governo e a culpa é também do teto de gás, da possibilidade de você não conseguir mais cumprir o que o Ibama está pedindo, que certamente é nada do ponto de vista contábil. A gente está falando o tempo todo aqui da ordem dos 100 bilhões, 120 bilhões. Agora, se o governo resolveu pegar 10 ou 20 bilhões, as ordens são sempre 10, 20 bilhões. O Ibama está falando de milhões, Jorge, dezenas de milhões, de modo geral, quando está falando de dinheiro do Ibama. Vamos lembrar que o MMA, Ministério do Meio Ambiente, e não a Mixed Martial Arts, a MMA, o Ministério do Meio Ambiente, tem 3,6 bi, tá? 3,6 bi. A gente está falando aqui, de quando fala da Petrobras, vai pegar 120 bi ou 10 bi, quanto vai ficar ganhando, se é 20 bi, se é 40 bi.
Só o que a União levou de dividendos da Petrobras nessa última distribuição da metade dos dividendos extraordinários de 2023 foi 8 bi. Já são dois Ministérios do Meio Ambiente, tá? Isso foi a parte que competia à União como acionista da Petrobras nessa distribuição de dividendos extraordinários que foi aprovada na semana passada. Quando o Greg fala que o povo é acionista, é isso que ele se refere. A União é acionista da Petrobras, a gente é dono da Petrobras. A gente é o maior acionista da Petrobras. Quando eu digo a gente, eu digo o Estado brasileiro. Então, quando existe distribuição de dividendos, isso também beneficia a União. Não apenas, obviamente, mas beneficia a União.
Pô, são 10 bi em caixa que entrou agora, 8 bi, e que poderia ser 20. Olha isso, para um governo, assim, a importância disso.
E isso é dividendo extraordinário. Fora isso, a União levou, acho que 23, 24 bi de dividendos ordinários no ano passado, né?
Isso só de dividendo, que é diferente daquela grana gigantesca de impostos, royalties e riquezas que ela gera para a União, para os estados e municípios, que é outro interesse.
Bom, a União é acionista, mas o dinheiro vai para o povo? Aí é uma outra discussão. Aí é o maior conflito do mundo, que é o conflito distributivo, que é o que a gente faz com o dinheiro público. E aí a Petrobras vai contribuir para esse bolo do dinheiro público. Como ele vai ser gasto? Entra essa discussão, por exemplo, sobre Ibama e Ministério do Meio Ambiente. Se a gente, de fato, tivesse construído um consenso político de que a função da extração do petróleo no Brasil é emancipar o Brasil do próprio petróleo, é construir um futuro Brasil, então a integralidade desse dinheiro iria para a construção dessa visão, certo? Mas não vai.
Claro. E que não é o caso, é bom lembrar, quem que está do outro lado da disputa em relação a distribuir dividendos? Quem está querendo distribuir dividendos é Haddad, Jean Paul Prats, o presidente da Petrobras e o ministro da Fazenda. Grosseiramente, pode ver assim, é o mercado, eles estão representando o mercado, do outro lado está o povo. Não, quem está do outro lado da balança é o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Agora eu vou ter que ativar um jurídico aqui na minha cabeça, tá? Que é dos mais, como é que eu vou dizer, supostamente envolvidos em escândalos bilionários de corrupção do governo Lula. Para começar, ele é do Centrão, foi uma indicação do Centrão, é um sujeito que, enfim, você vai achar rapidamente, eu não vou falar demais não, mas se você encontrar no Google, você vai falar para não precisar incriminar ninguém. Então, assim, esse é o cara que está querendo não distribuir dividendos para Petrobras. Ele é o principal, ele é o homem mais forte, claro, nessa correlação de forças. E por que que você acha que ele está querendo ali não distribuir dividendos, na sua opinião? É porque ele quer realmente livrar o Brasil do combustível fóssil? Ele está querendo fazer da Petrobras uma empresa-chave nesse processo de transição energética?
Não. Entre 2008 e 2014, os investimentos impulsionados pela Petrobras representaram cerca de 10% de todo o investimento no Brasil, do investimento nacional. Então, como é muito dinheiro, não só ela investe, como ela cria polos de investimento onde ela investe. Então, se ela constrói uma refinaria, vai ter toda uma economia em volta dessa refinaria que vai se criar. Existe disputa política em volta disso. Então, parte da visão para o que se faria com esses dividendos, se eles não fossem distribuídos para a União e para os acionistas, é investir nesse tipo de ativo da empresa. A treta, e aí eu vou confessar que eu conheço muito mal, porque é uma treta muito técnica mesmo, é se o plano de investimentos que a Petrobras tinha apresentado para o que ela faria com esses dividendos, que pelo que eu entendi nem teve exatamente um plano coeso, porque o próprio presidente da Petrobras queria distribuir os dividendos, mas o plano que o ministro de Minas e Energia estava tentando empurrar e outras pessoas dentro do governo estavam tentando empurrar, a disputa é se esse plano de fato atendia a demandas da própria empresa ou a demandas estratégicas do povo brasileiro ou que atendia demandas eleitoreiras. Porque você, por exemplo, construir uma refinaria no curral político de um amigo é muito bom. Então, existe uma disputa política sobre o recurso da Petrobras. Porque quando a Petrobras decide investir num lugar, isso gera emprego naquele lugar, isso movimenta a economia daquele lugar, isso vai gerar tributo naquele lugar. Mesmo que no longo prazo aquele investimento não se revele um bom investimento, nem em termos de lucro, né, de gerar lucro, nem em termos estratégicos para o país, construção de um país, de uma economia verde, enfim. Então, não é que necessariamente esses investimentos estão respondendo a essas demandas, eles podem responder a demandas puramente eleitoreiras. Se tratando do Alexandre Silveira, eu não acredito em boas intenções, de nenhuma natureza.
Não.
Então, se a gente tivesse outra pessoa no Ministério das Minas e Energia me dizendo faz sentido fazer isso aqui, eu acho que eu teria uma outra reação, porque eu entendo pouco, de fato, da avaliação do mérito desses investimentos, né?
Só lembrando de um episódio que eu acho que não é nada incidental aqui, que é a última vez que a gente teve uma grande conversa nacional a respeito dos rendimentos da Petrobras foi naquela discussão que muita gente diz que tem tudo a ver, que é uma linha reta para o Golpeachment, de 16, que era a pátria educadora da Dilma Rousseff, em que os royalties do petróleo, do pré-sal, seriam destinados exclusivamente à educação. A gente teve essa conversa numa época em que a grande maioria das pessoas achava que mudança do clima era uma coisa para o final do século e que a Petrobras e esse bilhete premiado teria a responsabilidade de financiar a educação do povo brasileiro para aí sim não dependermos mais de extrativismo e a riqueza viria de um povo bem formado, bem educado. Uma ideia bastante razoável, bastante, assim, é o mínimo para se falar sobre para onde esse dinheiro vai prioritariamente. E vocês lembram da carnificina política que foi na disputa desses royalties, com o Rio de Janeiro fazendo toda pressão política para tipo, impedir que isso acontecesse, porque eles achavam que eles seriam os maiores beneficiários desses royalties como o estado produtor principal do pré-sal, e por aí vai. E grande parte da versão petista, pelos motivos do próprio golpe, foi que os Estados Unidos queriam o pré-sal. Queriam os royalties do pré-sal, queriam privatizar a Petrobras, que é aquela ideia não errada do ponto de vista histórico, que toda vez que um país
descobre o petróleo,
descobre petróleo,
não só o sul-americano,
Oriente Médio, assim, quando o país senta num pré-sal, que está em cima de um pré-sal, o império dos Estados Unidos fala, opa, isso aí já tem dono. Essa é a ideia. E a coisa que eu acho muito doida é que eles acham as duas coisas ao mesmo tempo. Os caras reconhecem que o pré-sal faz com que o país vire alvo de golpes, tramóias políticas, e ao mesmo tempo seguem celebrando a exploração de novos poços de petróleo e ainda consideram isso um bilhete premiado, sem que haja nenhuma mudança na política externa, na maneira como você se prepara politicamente para que isso seja possível. E é o que a gente está falando. Hoje essa conversa nem acontece. Os royalties e os dividendos da Petrobras não estão para o debate político público. Eu fui ler desses dividendos e não é à toa que eu prefiro não falar deles. Eu não entendi um décimo dessas matérias. Eu não sei conversar sobre esses assuntos porque a conversa política é quase que etérea quando você vai conversar a respeito disso. A gente está aqui especulando de possíveis razões ocultas do ministro de Minas e Energia, quando há uns 10 anos atrás a coisa era direta, era royalties para educação, sim ou não. E essa conversa que o Lula está tentando ter mundialmente de ser o campeão climático, Al Gore falando sobre isso, a conversa da Petrobras dele não toca nesse assunto. Quando ele vai falar sobre energia eólica, ele se embanana. Ele nem sabe do que está falando muito bem. Não está claro para ninguém no mundo como é que é essa transição, muito menos para a nossa Petrobras. Que, repito, o presidente está falando que vai tomar o petróleo até a última gota, entendeu? E a gente não consegue ter essa conversa publicamente. E só para encerrar, tem um outro aspecto que eu acho que muita gente pediu para a gente falar daqui, que é o da soberania dos países em desenvolvimento, que é aquele vídeo do presidente da Guiana. E esse vídeo do cara acho que balizou muito da conversa em torno da Petrobras hoje em dia.
Antes de a gente colocar, eu queria só fazer um comentário sobre o que você falou agora de orçamento, que é o seguinte, quem está acompanhando o Calma Urgente toda semana já deve ter me ouvido falar de orçamento umas mil vezes, que eu sempre volto para os orçamentos. Quando você diz que a gente não está discutindo o que se fazer com os royalties do petróleo, eu concordo, mas eu acho que o problema é mais profundo. A gente tem discutido muito pouco o que fazer com o dinheiro público. E existe um esforço muito claro de despolitização da conversa sobre orçamento. E aí você vai criando mecanismos de reprodução, digamos, com a ideia de que o orçamento é um assunto puramente técnico, quando ele é o único assunto que importa. A única conversa que importa é como é que a gente vai gastar nosso dinheiro. Nenhuma mais importa. A gente fica numa discussão sobre direitos, por exemplo, que é importante em alguma medida, mas direitos não se realizam sem política pública. Você pode ter direito a tudo. Se você não conseguir viabilizar isso na prática, não adianta. Então, eu gostaria muito que o nosso campo parasse de discutir muitas ideias e começar a olhar para número. A gente precisa saber como o nosso orçamento é gasto. Quanto que cada ministério tem? Quanto que cada programa, secretaria dentro de cada ministério? Quanto que disso vai para folha de pagamento? Quanto que vai para investimento? Quanto que os nossos parlamentares estão usando com emenda? Que é basicamente todo o orçamento de investimento do país hoje. Não é à toa que fica todo mundo desesperado com os investimentos da Petrobras. Porque onde é que a gente tem gerência para fazer investimento no Brasil? Onde que o executivo pode falar, aqui eu tenho um caminho de investimento? É na Petrobras. Porque o orçamento de investimento do executivo, do governo, está todo na mão do parlamento, sob forma de emenda, de relator, e emenda de orçamento secreto, que não é mais secreto, mas continua sendo horrível. Enfim, em todo caso, a única discussão que interessa é essa. É quem paga imposto, como a gente gasta o dinheiro do imposto. Nenhuma mais interessa. É importante a gente ter a dimensão de quanto que a Petrobras rende, quanto que o Ministério do Meio Ambiente tem de orçamento ele inteiro. Em plena uma crise do IBAMA, que, diga-se de passagem, afeta a Petrobras. Porque sem IBAMA, você não licencia os projetos que a Petrobras precisa licenciar, você não avança em uma série de coisas que a Petrobras precisa para operar. E aí o que já está se dando agora no parlamento de movimento, dada a greve de 100 dias no IBAMA, é um movimento para quê? Para relaxar o processo de licenciamento ambiental, porque o argumento é o IBAMA está parado, o PIB está sendo afetado, a economia não se mexe, porque o IBAMA não se mexe, então o que a gente faz? Ao invés de dar um aumento para o IBAMA, ao invés de abrir concurso no IBAMA, que aliás tem 3 mil funcionários e 1.000 vão se aposentar nos próximos 2 anos, e não abre concurso nessa merda desse negócio, em vez de fazer isso, não, vamos passar a boiada. Então, a única conversa que interessa é essa. Um IBAMA sem dinheiro não faz IBAMA. Não adianta falar o Brasil voltou, o IBAMA voltou, e fazer discurso no plano simbólico, que é o que esse governo, há 1 ano e meio, tem feito mais do que qualquer outra coisa. A nossa discussão precisa ser de grana. Senão, a gente já perdeu. É isso.
Falando nisso, é um gancho perfeito para o vídeo do presidente da Guiana, o Mohamed Irfan Ali. E ele deu uma entrevista para o Hard Talk, que é um programa da BBC famoso por entrevistas muito duras e confrontacionais com os seus entrevistados. E vou te falar, esse vídeo é uma loucura, porque eu fui tentar pesquisar ele legendado para a gente ir assistir aqui. Só vou dar esse prefácio breve. E, cara, ele é o único vídeo que eu vi na minha vida que ele é compartilhado de maneira muito orgulhosa pelo Brasil Paralelo e pelos canais comunistas nacionalistas. A direita pegou ele, a extrema direita pegou ele como assim, é assim que se fala sobre, olha o que esse presidente falou, ele colocou o globalista no lugar dele, e a esquerda falou, olha a soberania que esse cara representa.
Olha, vamos dar uma olhada geral no que está acontecendo aqui. Na próxima década, na verdade nas próximas 2 décadas, é esperado que haverá 150 bilhões de dólares em petróleo e gás extraídos da sua costa. É um número extraordinário, diz o repórter. Mas pense nisso em termos práticos. É esperado que mais de 2 bilhões de toneladas de carbono virão do fundo do seu mar e serão liberadas na atmosfera. Eu não sei se você, como chefe de Estado, foi para a COP em Dubai, e aí o presidente da Guiana o interrompe. Você sabe que a Guiana tem uma floresta preservada que é do tamanho das florestas da Inglaterra e da Escócia inteiras combinadas. Se a floresta, que armazena 19 gigatoneladas e meia de carbono, que nós mantivemos viva, o repórter tenta interromper, isso te dá o direito de liberar todo esse carbono? Ao que o presidente diz, isso te dá o direito, por acaso, de nos dar sermão sobre mudança climática? Eu vou dar um sermão para você sobre mudança climática, porque nós mantivemos essa floresta viva que armazena 19 gigatoneladas e meio de carbono. Floresta essa com a qual você se beneficia e que o mundo se beneficia. E você não paga nada por isso. E você não valoriza. E você não vê um valor nessa floresta que o povo da Guiana manteve viva. E vou te dizer mais um negócio. Temos a menor taxa de desmatamento do mundo. E adivinha o quê? Mesmo com nossa maior exploração dos recursos de petróleo e gás que temos agora, ainda seremos net zero. Mesmo com toda a exploração, ele diz. Algo que o entrevistador o interrompe. Palavras poderosas, senhor presidente, mas o presidente o interrompe de novo. Não terminei, deixa eu terminar. Ele continua. Porque isso é uma hipocrisia que existe no mundo. O mundo, nos últimos 50 anos, perdeu 65% de toda a sua biodiversidade. Nós mantivemos nossa biodiversidade. Você está valorizando isso? Você está pronto a pagar por isso? Quando é que o mundo desenvolvido vai pagar por isso? Ou você, por acaso, está indo no bolso daqueles que danificaram o seu meio ambiente? O seu sistema está indo atrás do bolso daqueles que fizeram a Revolução Industrial? E agora você vem dando sermão para a gente? Você, por acaso, é pago por eles? Ok, ele interrompe no meio.
É. Bom, primeiro é muito bom. A gente vai problematizar já já, mas antes de mais nada, ele dá um nó tático no cara, né? Um ipom, assim. Ele fala assim, olha, é muito difícil o cara rebater isso no sentido que, realmente, o cara é inglês, amigo. Se ele talvez fosse...
Se fosse chileno.
Chileno, exatamente, falando disso. Ou um país, não sei, australiano, que também desmatou pra caralho, mas assim, inglês. O cara desmatou não só a Inglaterra, o inglês desmatou o mundo inteiro, inclusive a Austrália. Mas dito isso, acho que tem um motivo que não é um bom motivo, é um motivo torpe para que essa fala tenha viralizado, inclusive na extrema direita. Porque esse é um argumento bastante usado pelo Bolsonaro, e não só, por uma extrema-direita que só é decolonial nesse aspecto, né? Em todo o resto, não. Mas quando fala de meio ambiente, de repente vira o Fanon. Vira assim, vira uma coisa mais decolonial, porque vocês mataram nossa floresta. Só, esse é o único momento em que Bolsonaro é decolonial. E que eu acho muito canalha. É aquilo que a Naomi Klein chama de diagonalismo, que é quando acontece uma aliança diagonal, chama de diagonal porque é transversal entre ideologias, não é? Então é quando a extrema-direita, e eles fazem isso o tempo todo, vem buscar um argumento na esquerda para usá-lo de forma completamente deturpada, mas vai usar algo que a esquerda fala com razão, com propriedade, tipo isso, por exemplo, foi a Europa que desmatou as nossas florestas. É verdade, tá? A grande parte do desmatamento começou antes do Brasil ser independente. Isso é um fato. Eles vão usar isso para desmatar. Então, eles vão usar um argumento anticolonialista para colonizar, entre aspas, para repetir e para fazer exatamente aquilo que, com o mesmo argumento, as pessoas estavam usando contra. Não é? É um pouco, como a gente já falou, que Malafaia e Feliciano usam o argumento da cristofobia. Eles vão usar uma lei de intolerância religiosa que é feito pelo Jorge Amado para liberar as pessoas, para garantir o direito ao culto de religiões de matriz africana. Eles vão usar essa lei para falar em cristofobia e para justamente tentar impedir as mulheres de fazer aborto. Enfim, eu acho que tem uma aliança diagonal aí nesse vídeo, eu tenho a impressão, que é uma aliança entre um argumento que está certo, mas usado por um motivo errado, que é assim, tá bom, vocês mantiveram, que bom. Em vez de dizer assim, a gente manteve e a gente quer dinheiro da Europa para manter as florestas em pé. Eu acho que ele estava certíssimo, né? Ao invés de dizer assim, a gente manteve, então a gente tem o direito de fazer merda.
Tem uma coisa que é ainda pior, eu acho, que é mais triste e que faz do cara não é simplesmente ele ser atrasado. Ele fez um argumento ecologicamente até que semi-razoável, porque ele falou, a gente vai seguir sendo net zero. Então a gente vai deixar de ser o santinho ambiental que está preservando um pedaço de floresta precioso e vai ficar no net zero. A gente não vai empatar a nossa jogada. O que é o sonho de qualquer país industrializado é se tornar um net zero. Um sonho não, é uma promessa vaga. Mas o que eu acho mais triste desse argumento do cara é que ele é simbólico, porque ele não tem uma Petrobras. Ele vai precisar enriquecer as grandes petroleiras do mundo, porque a Guiana não tem a Guiana Petro. E o que não. A Alessandra apurou isso e tal, ele vai ficar com 12% dos cento e não sei quantos bilhões que o repórter disse que vale aquilo, ele vai ficar com 12%, que é a fatia
do governo.
A Guiana teria direito a ficar. Então vamos reduzir isso para praticamente um décimo do que está sendo colocado. Já deixa de ser um bilhete tão premiado é assim, porque tem outros 9 apostadores. E esses 9 apostadores não são nações nem povos pobres, são as grandes empresas exploradoras de petróleo, que vão lucrar com mais essa reserva que está sendo legitimada politicamente com o discurso decolonial. E aí, qual que é o negócio? Segue colonialismo. Segue as grandes empresas de bilionários acionistas de Wall Street ou da Bovespa, que seja, para explorar petróleo num país subdesenvolvido que vai ganhar uma parte, com sorte, vai ganhar os 12% na íntegra e com mais sorte ainda, não vai tomar um golpe se o governo for progressista.
Sobre a composição lá dessa exploração de petróleo na Guiana, o consórcio que descobriu essas reservas de petróleo é um consórcio liderado pela ExxonMobil, que inclui também a Hess e a CNOOC, CNOOC, nunca sei como se diz, que é uma empresa chinesa, tá? A ExxonMobil, para quem não sabe, é a herdeira da empresa do Rockefeller, né? De uma das primeiras empresas de petróleo do mundo.
Da Standard Oil.
É a personificação do colonialismo. E, de fato, assim, dentro do marco regulatório lá criado para viabilizar essa pesquisa por mais reservas de petróleo na Guiana, o consórcio responsável pelos custos de desenvolvimento, né, que, portanto, fez a pesquisa e encontrou as reservas, vai recuperar, num primeiro momento, 75% das receitas para reembolsar esses custos. A ExxonMobil sozinha vai receber mais 12,5% das receitas, então a Exxon é a grande ganhadora desse petróleo na Guiana, uma empresa americana. O governo da Guiana recolhe 12,5%, né, os restantes, e depois tem 2% de royalties sobre participações futuras. É considerado um marco regulatório muito desfavorável ao governo da Guiana. Ele é especialmente desfavorável. Então, esse cara que está aí fazendo todo esse discurso decolonial também foi responsável por uma negociação que deixou o povo da Guiana em perda em relação a essas empresas. Mas outro aspecto disso que eu acho que é fundamental é que a gente não pode esquecer que essa foi a forma como o colonialismo se desenvolveu. Sempre tem uma parte que ficou no país, porque sempre tem uma elite local que lucra com os processos de colonização e extração colonial. Então, o que justifica isso em nome de uma prosperidade nacional? Então, sempre tem meia dúzia, né, de uma elite local que vai se apropriar de uma parte dessa riqueza, o grosso dela vai para fora. E isso é justificado em termos de prosperidade nacional. Então, ele está usando um discurso decolonial para defender uma empreitada que é absolutamente colonialista. É um colonialismo do século XXI.
Perfeito. Isso aí me lembra um pouco, mal comparando, gente que fala assim, porque os portugueses levaram todo o nosso ouro. Desculpa, qual é seu nome? Pedro Silva dos Santos. Nosso ouro, você falar isso, achei que você fosse Tupinambá, que você fosse... Tem isso, amigo, você é o português que ficou, cara. Você é o português que extraiu e ficou. Nós somos, eu sou você. Sobretudo a elite brasileira é o português que ficou, irmão. O português estava lá em Portugal, tem menos a ver com isso do que você. Isso me incomoda muito, cara. A pessoa, ela acha que ela, de repente, vira um nativo da terra brasileira que foi usurpada. E não parte do usurpador, de quem lucrou com essa usurpação.
Dando carteirada, né? Como se o passaporte fosse uma ancestralidade, né? Assim, não, eu sou brasileiro, cara.
Sim.
Esse discurso do presidente da Guiana, assim, primeiro, quando a gente vê a situação da Guiana, aí a gente fica grato de ter uma Petrobras. Que bom que, no caso do Brasil, quando a gente faz as nossas sujeiras, pelo menos a gente que se beneficia delas, e não a ExxonMobil.
Ah, não, total.
Então, nesse sentido, que eu acho que existe realmente razão para ser lograda a Petrobras. Agora, a outra coisa que ser dono, ou ainda majoritariamente dono da nossa petroleira nos dá, é uma independência política em termos de diplomacia para fazer uma coisa que o presidente da Guiana, nesse vídeo, ensaia em termos retóricos, mas nunca de fato demanda em termos políticos. É exigir contrapartida pela preservação das florestas e, eu diria, pela não extração de combustível fóssil do solo. Que é uma conversa que não está acontecendo em nível internacional, mas que você tem um país que tem condição de fazer, é o Brasil. O Brasil tem uma bomba atômica de carbono na Amazônia. Se o Brasil queima a Amazônia inteira, é o mundo inteiro que afunda junto. Não existe nenhum modelo climático que se sustenta com o fim da Amazônia. Não existe futuro para o mundo com o fim da Amazônia. Isso nos dá uma tremenda uma responsabilidade, mas nos dá muito, muito poder de negociação também. Porque a gente tem um refém, a gente pode botar uma arma na cabeça desse refém. Eu não acho que a gente pode entrar numa discussão internacional sobre qual é o futuro, né, da ação climática em termos internacionais de forma ingênua. Ninguém está dependendo aqui que a gente seja bonzinho e fale, ah, tudo bem, a gente vai fazer o nosso, enquanto os países ricos não fazem o deles e eles se beneficiam e eles lucram com isso. E na hora que a crise climática realmente começar a pegar mais fundo, como já está pegando, eles vão ter dinheiro para fazer adaptação e a gente não. Não é essa a defesa aqui. A gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa ter dinheiro, o povo brasileiro precisa poder, inclusive, investir em adaptação. Mas existem maneiras mais inteligentes de se fazer isso do que usar um argumento decolonial para justificar um modelo de extração que afunda os países pobres primeiro. Porque quem se ferra primeiro é a gente. É quem está nos trópicos, é quem tem infraestrutura urbana de má qualidade.
É, e tem um outro problema, né, que assim, vamos lembrar que não foi só o Brasil paralelo e páginas de esquerda nacionalista que defendeu o discurso desse cara. Quem eu primeiro vi fazendo um discurso ufanista, usando esse presidente da Guiana como o porta-voz, foi o nosso petista direitista favorito, que foi o Capelli. Usou isso e falou, é assim que se trata, gringo, querendo policiar a gente, com esse discurso também aldo-rebelista, de que, tipo, o mundo está tentando minar a nossa grande Petrobras, que é o motor do desenvolvimento e do futuro brasileiro. Né? Eu acho que isso tem uma coisa. Aí tem uma desonestidade gigantesca, que é assim, você está falando então que o Brasil é tipo a Guiana, que a gente não tem assim completa capacidade econômica, de outros recursos naturais, de ciência, de investimento, de tamanho de população, de tamanho de economia, para não depender do negócio desse. Outra é que a gente não está preservando nossas florestas o suficiente. Então, o cara falar que está preservando a floresta dele, a gente não tem essa moral para falar. por enquanto, especialmente com esse discurso do Rei. Mas tem uma outra questão que a Alessandra colocou, e que eu vou trazer as notícias ainda piores, que é: a gente poderia usar a Amazônia como bomba atômica, né, na cabeça das pessoas. Falar, ó, ou vocês pagam, ou vai por água abaixo isso daqui. O que está se descobrindo hoje é que talvez a maior pressão sobre a Amazônia, sobre a sobrevivência da Amazônia no médio prazo, não é o desmatamento, é o aquecimento global. Então, o uso de petróleo é descontrolado e o não cumprimento das metas daqui a 10, 15 anos, das metas intermediárias de redução de petróleo e tal, condenaria a Amazônia, mesmo que não se desmatasse ela. Ela se savaniza, ela se deteriora por conta própria. Então, esse é o ponto. A exploração de petróleo na Amazônia em si, ela tem algo um pouco violador, soa muito mal, soa terrível, assim. Você furar a foz do rio Amazonas, a margem equatorial, poço de petróleo, não sei o quê, mineração em terra indígena, tudo isso soa violação, assim. Mas tem um outro problema. Poços novos, que sejam longe da costa, perto do sudeste, que ninguém se importa mais e tudo mais, a Amazônia não dá conta. E é o que a Alessandra disse. Estar nos trópicos nos coloca numa situação muito mais grave climaticamente do que os países ricos do norte global. E o ponto é exatamente esse. A gente não pode se dar o luxo de fazer uma justiça histórica de uso de combustível fóssil mais tarde do que os outros, porque a gente vai se fuder primeiro também. Então é um mau negócio em muitos aspectos. E, de novo, essa conversa não acontece. Isso o Lula não articula. E aí eu queria perguntar pro Greg, que sei que tem umas ideias a respeito disso, que a gente conversou, que é: o que que você acha que se passa na cabeça do Lula nessa hora? Porque ele sabe que o clima vai... Não, é, assim, é verdade. Eu vi o Lula falando na COP em Copenhague. Eu vi o Lula falando na COP do Egito, né? Então, assim, o ponto é: o Lula não é um negacionista. O Lula tá ligado que a coisa é feia. E por algum motivo, essa consciência de uma radicalidade do problema não entra de nenhuma forma na política pública, nem no pensamento sobre a Petrobras. Acho que é cinismo, otimismo, ignorância.
Eu acho que ou o Lula é um semi-negacionista, o que é possível, no sentido assim, ele sabe que existe o aquecimento global, o que dá para chamar de aquecimento global, ele não sabe que existe emergência climática, então ele acredita em mudança climática, mas ele acredita em adaptação. Ele acredita que não vai ser tão grave para a gente. Eu acho que ele acredita do tipo, porra, os holandeses estão fodidos, porque o nível do mar é baixo, o mar vai subir ali, ou aquelas ilhas lá no Pacífico, mas o Brasil é um país continental, a gente vai aguentar. Eu acho que é isso que ele acredita pelo que ele age, não pelo que ele fala. Ele vai falar que acredita 100% tudo, mas pela ação, pelo nível de prioridade que ele coloca nisso, tem a impressão de que ele não acredita na emergência climática, não. Ele acredita na mudança, com certeza. Eu não tenho dúvida, porque não tem como, né? A pessoa não fica de gente e tal. Mas tem uma coisa curiosa que é, talvez, mesmo que ele acredite, ele não pode falar. Porque tem algo muito perverso em relação à emergência climática, que é um líder político precisa passar um certo otimismo. Ninguém se elege com pessimismo. Ninguém se elege com a realidade, não é com pessimismo. Ninguém se elege com a realidade. Alguém que diga a realidade sobre a emergência climática hoje não ganha eleição em país nenhum do mundo, tá? Eu tô falando da Nova Zelândia, eu tô falando da... Não existe. Não importa o quanto a população tá sabendo do tamanho da emergência climática. Alguém que manda a real não ganha nada, porque a política, ela também é feita de sonho, de otimismo, de uma pessoa que faça os olhos brilhar e que dê vontade de viver e que dê a impressão de que a gente vai vencer os obstáculos. Essa é a política. Né, majoritária, sobretudo. Uma pessoa, para se eleger num cargo majoritário, que é o caso da presidência da República, ela precisa vender algo que não é a realidade em relação à mudança climática, estou falando. Em relação à emergência climática. Ela não pode mandar a real. Infelizmente, eu estou falando isso com muita dor no coração. Eu gostaria que fosse diferente. Mas eu acho que a democracia, do jeito que a gente conhece, eleitoral, sobretudo, ela não combina com o tamanho desse desafio. No sentido que, eleitoralmente, a gente não vai eleger um líder, uma liderança capaz de lidar com isso, infelizmente. Tá? Ah, Gregório, a favor da ditadura? Não vou nem entrar aqui e começar a falar de novo o meu livro preferido, mais citado, Contra as Eleições, que fala em outras formas de democracia que não eleitoral. Antes que digam, ah, você não gosta de eleição, então você gosta de ditadura? Você gosta de... Não, tem a ver com isso. E eu nem sei se, no caso, a democracia aleatória, que é o que o Van Heijbroek propõe, resolveria, não. Mas uma coisa é certa, a democracia eleitoral não está resolvendo e eu acho que dificilmente vai resolver. Imagina qualquer liderança do mundo falando, numas eleições, pode ser o Biden agora, o Lula em 26, quem for, falando assim, olha, a gente precisa parar de crescer, por exemplo, no caso dos Estados Unidos. A gente precisa parar de crescer, a gente precisa parar de consumir, a gente precisa parar de explorar petróleo nos próximos anos, não é 2050 nem 100, não. É 2030, a gente precisa de uma nova fonte de energia, a gente precisa parar de depender do petróleo. Sim, você vê alguém falando isso? Você vê alguém falando que a gente vai começar a se adaptar não em 2050, é agora que a gente precisa se adaptar já? Você vê alguém ganhando as eleições? Não. A prova disso é que Hillary Clinton postou um gráfico no Twitter dela surreal. Para convencer as pessoas a votar no Biden, ela posta um gráfico.
O que ela fala é isso aqui, ó.
O que está em risco para o clima nessas eleições de novembro? Ponto de interrogação. Absolutamente tudo. E aí ela põe um gráfico para convencer as pessoas de que o Biden é a solução para o problema da mudança climática. Só que o gráfico que ela postou não aponta isso. Tá? O gráfico que ela postou diz que o Trump vai reduzir muito pouco as emissões e diz que o Biden vai reduzir também muito pouco as emissões, só que um pouco mais que o Trump.
Ela fala que é muito louco isso aqui. Tudo está em jogo climaticamente nessas eleições. E, literalmente, o Biden empata com o Trump na margem de erro. Isso é o limite da democracia americana eleitoral que a gente emula.
Para além de ser um erro de comunicação gigante, você mostrar um gráfico em que está em queda e o Trump está caindo menos do que o Biden. Até explicar que você está falando de redução de gás e tudo, é muito ruim você mostrar um gráfico em que o seu candidato está caindo mais radicalmente do que o outro. Está escrito Biden e está caindo. Menos do que deveria, sim, mas está caindo. E o Trump está caindo menos. É muito óbvio que isso é um erro de comunicação, um erro imagético, né? Para além disso, ou seja, é um grande strike. Mas o que mais me deixou bolado é ela não consegue nem advogar em prol do candidato dela de que ele vai estar perto do que deveria ser feito. Ela não consegue nem mentir nesse aspecto. Então, você vê que está muito, muito longe de qualquer medida desejável, né?
É.
Mas, desculpa, falei pra caramba.
Imagina, estava precisando falar muito, que as pessoas estão reclamando muito que só eu e a Alessandra a gente fala. Eu já tô meio assim, não quero mais falar. Não, porque já estão me chamando de gago, que eu não paro de falar.
Ah, não, gente, olha só, bullying com a gagueira do Bruno a gente não vai admitir, né, Gregório?
Não.
É o limite do calma urgente. Aí a gente fecha as fileiras e defende nosso gago preferido, Bruno Caturra.
Vocês sabem que o gago é a última minoria que vai ser defendida, porque ele ainda faz piada com o gago. Em programa de TV, assim, a gente é o último lugar do lugar de Fafala, que é o como eu costumo defender. O lugar de Fafala, que é o meu lugar, que ninguém respeita. Não, mas o que me preocupa mesmo, agora falando bem sério, é que o nosso desafio, que a gente não sabe nem por onde começar, é fazer a democracia dar conta dessa porra. Dar conta da mudança climática e da velocidade que a gente precisa agir. Claramente ela não está dando conta. E o que me preocupa muito, e acho que vai ser inevitável que isso aconteça no curto prazo, e eu não sei como a extrema-direita ainda não entendeu isso, que eles ainda seguem no negacionismo da mudança climática. A coisa que me preocupa é a hora que os autoritários e os fascistas do mundo assumirem a mudança climática como um imperativo autoritário. Como falando, a gente só vai resolver essa crise suspendendo os direitos, botando para quebrar, e é administrando o apocalipse. Que no gráfico da Hillary Clinton está bem colocado lá.
Gente, eu tenho uma visão, talvez, ai, não sei, tô até com medo de falar, mas vou falar. Eu ouvindo o Greg falar, eu discordo um pouco, e talvez seja só porque eu sou um pouco mais romântica em algum lugar, ou acredito mais, inclusive nas eleições, apesar de achar muito válido que a gente explore outros modelos de democracia, assembleias cidadãs, né, acho que isso é super importante, e para clima pode trazer soluções interessantes. Mas eu não tenho tanta convicção de que o mundo não está preparado para candidatos que venham com um discurso mais realista em relação à emergência climática e que advoguem por ação mais contundente. Eu tenho a sensação de que quem não está preparado são os doadores de campanha, são os próprios partidos. Eu acho que tem outros interesses que filtram esse tipo de discurso antes mesmo dele poder se expressar para a população. Mas eu acho que a gente já está num momento em que a crise climática está tão evidente, ela está tão colocada, né? Aqui no Rio a gente está vivendo, sei lá, a sexta onda de calor dos últimos 6 meses e a gente está em maio. É uma loucura. Isso está tão colocado que eu não sei, eu tenho dúvidas. Isso nunca foi testado. A gente não teve, de fato, nenhum candidato numa democracia grande com chances de se eleger que tenha articulado isso de maneira realmente clara. Talvez com exceção da Marina em 2010, no Brasil.
Não, a gente teve o Bernie Sanders.
Teve o Bernie Sanders, mas ele não chegou a disputar uma eleição geral, né?
Ele disputou a eleição.
Sim, mas ele estava nas primárias. E nas primárias, justamente, o peso dos doadores de campanha, da máquina do partido, de outros tipos de gatekeepers, assim, né? Interessa muito. Eu tenho a sensação de que a hora desse discurso um pouco mais contundente já chegou. Eu acho que as pessoas são capazes de assimilar e que a nossa ideia de prosperidade a partir das indústrias extrativistas, ela já entregou muito para pouca gente, tão pouco para a grande maioria das pessoas, que eu tenho mais dificuldade de acreditar que esse discurso de agora que a gente vai abrir mais um poço de petróleo, aí o Brasil tem jeito. Eu tenho dificuldade de acreditar que esse cola. O Rio de Janeiro, gente, descobriu uma reserva de petróleo na nossa costa gigantesca. Gigantesca. E olha como está o Rio de Janeiro hoje, dominado pela milícia, pelo tráfico e por meia dúzia de igrejas evangélicas, entendeu? O futuro do Rio de Janeiro é esse. As únicas visões de futuro que estão sendo articuladas no estado do Rio de Janeiro vêm desses campos. Ou o fundamentalismo religioso ou o poder das armas. É uma derrota completa. E tinha dinheiro para tudo há 10 anos atrás, supostamente. Então, não sei, eu sinto que daria para articular um discurso político mais realista, sobretudo porque eu acho que ele é porrada, ele não é ingênuo, ele é o oposto do sonhático. Justamente o que a gente precisa, no sul global, sobretudo, na maioria do mundo, é de um discurso de cobrança dos países ricos que seja de cobrança mesmo, que não seja assim, o que a gente está cobrando de vocês é que vocês nos deem licença para perseguir o mesmo modelo de desenvolvimento que vocês perseguiram destruindo o planeta com o investimento das empresas de vocês, gerando lucro para os acionistas de vocês. Que é uma exigência muito idiota, né? Muito pequena.
E achar que isso é soberania.
Achar que isso é um discurso decolonial. A gente tem que estar exigindo outro tipo de coisa, que é recurso para adaptação climática massiva no sul global, que tem que vir do norte, que é investimento para manter as nossas florestas de pé, que é outro tipo de repartição. É entender que o espólio, a riqueza que foi extraída do planeta, foi extraída do planeta. E a gente vai ter que pensar em esquemas de redistribuição em nível planetário também. Porque o modelo de extração encontrou um limite. Eu acho que tem espaço para discursos populistas e populares pró-ação climática. Mas eu posso estar errado.
Mas eu nunca vi. Eu concordo com você. E eu sonho com isso, mas eu nunca vi.
Nunca vi também.
Na boca de um político.
Eu vi. Do Bernie Sanders.
Eu nunca vi.
Mas o Bernie Sanders está fazendo isso desde da América, Bruno. Não é a mesma coisa. Esse tipo de discurso só vai poder se articular na maioria do mundo de verdade, com força.
Eu concordo. Eu não estou falando que o Bernie Sanders ter perdido as primárias duas vezes é sinal de que fudeu para... Longe disso, de tomar os Estados Unidos como um termômetro democrático é preciso. Mas eu acho que é importante só falar uma coisa. O Bernie Sanders articulou uma visão que pegou, de certa forma, e muita gente no Brasil emulou o discurso do novo Pacto Verde, o New Green Deal e tudo mais, e ele não conseguiu levantar voto na base democrata. Não é que ele não ganhou as próprias eleições. Ele pegou aquele país rachado ao meio entre reaças republicanos que, na minha opinião, vivem numa galáxia própria, e a base democrata, sem o Trump ser presidente ainda, então não tinha nem o fantasmão para falar que ia ter uma coisa mais importante do que tudo, que é derrotar o Donald Trump, que é o discurso do próprio Bernie Sanders hoje, para apoiar o genocida do Biden, diga-se de passagem, e ele quase ganhou. Mas ele quase ganhou com uma galera mais jovem, uma galera militante, uma nova esquerda americana, e ele foi bem contundente. E eu não tô dizendo que ele vai resolver tudo, longe disso. Mas assim, eu não vi em outro país isso acontecer. Nem como experimento. E no Brasil, quando isso foi experimentado, vamos lembrar, a gente não forma presidenciável, não forma líder político assim, ó, rápido. Não é que vai aparecer uma voz que vai capturar o imaginário brasileiro. Tem que estar articulada. E é isso. Dentro do PT, a gente vê o que acontece. O Capelli é ídolo da militância. O Prates é nacionalista. Então, assim, eu sou um pouco mais pessimista em relação a isso. Porque eu acho que para isso se articular como a Alessandra está colocando, demora. Demora algumas eleições. 26 está aí já. Esse discurso já era. E eu acho mesmo, eu acho que tem essa coisa que o Greg colocou antes, tentando encerrar breve, assim, que é, Eu acho que para ser político nesse nível que esses caras estão, quer dizer, tomar conta de país com essa disfuncionalidade econômica, que não é só democrática, é o sistema capitalista, né? A gente não falou disso aqui ainda, que é administrar o mundo dentro desse regime de crescimento, lucro, dividendos e tudo mais, você tem que ter um otimismo entranhado dentro de você, de que a gente vai dar um jeito.
É.
Só que esse jeito fica para depois. Os jovens vão ter que resolver. Eu acho que esse é o pensamento do Lula, do Biden. Não dá nem falar que o Biden é lúcido mais, mas assim, dos políticos que não são psicopatas do clima, eles contam com a resiliência histórica do ser humano. De falar assim, não, a gente vai dar um jeito nisso. Vai dar um jeito nisso. Vai demorar. Então deixa os jovens, chegam, eles resolvem. Enquanto isso, a gente vai ganhando eleição. Eu acho que no fim das contas, eu acho que o jogo, quase pela dinâmica dele, ele vira cínico, mas o indivíduo se a convence honestamente de que ele está fazendo o melhor é possível. É isso que o Lula, na minha cabeça, representa. Você passa no detector de mentira, ele tem certeza que ele está fazendo o melhor possível. Que ele é o melhor presidente que o Brasil poderia ter hoje em dia. Em grande medida, eu não vou discordar que ele é o melhor presidente que o Brasil poderia ter hoje. Mas ele está muito longe de ser suficiente e o resultado é cínico. O resultado não é ético. O resultado é cínico. É o que a gente tentou descrever hoje de maneira, sei lá, prolixa.
Gente, eu acho que essa conversa rende outras conversas, né?
Vamos encerrar.
Inclusive, nem vou indicar livro, não. Está muito tarde.
Você não vai indicar livro, Greg? Pô, as pessoas amam as suas dicas.
Para, você está falando isso só para me agradar.
Mas é verdade, essas dicas são as mais celebradas.
As mais pop. Estou vendo uma coisa muito pop, que é Baby Reindeer, Bebê Rena.
É bom?
Cara, é muito gancho e caralho, não acredito que esse cara vai fazer isso. Você sabe o que vai acontecer? Netflix carrega nas tintas, né? Mas acho que ela ocupa meio lugar da sessão da tarde, assim, a Netflix na nossa vida. Tipo, caralho, não, sabe? Não, não é sessão da tarde, é tela quente. É tipo, caralho, não é possível, meu Deus, isso vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer e acontece e rola. É bom, mas é bom, é gostoso ver e prende muito. Se quiser ver uma série bem hipnotizante, Baby Reindeer, Bebê Rena em português. É uma loucura, é uma loucura. Mas dá pra ver que é real, que tem uma coisa muito real. Ele faz com muito realismo, embora seja esquisito. É sobre um stalker, né? E, caralho, eu conheci algumas pessoas assim à minha volta, não em relação a mim, mas eu tive sorte disso, não ter um stalker nesse sentido, mas vi isso acontecer. E o que é bonito é, por ser autobiográfico, o cara, ele não se coloca num lugar de vítima. Ele é um escroto também. Ele é um merda. Vendo, eu só pensava isso. Esse cara é um merda. Ele merece qualquer coisa que aconteça com ele. O cara que a mulher stalkeia, que é ele mesmo. É o comediante fazendo ele mesmo. Então, isso eu achei legal da série. Ela não é maniqueísta, tipo, pobrezinho. Ele foi fisgado por uma psicopata. Não, é tipo assim, que cara carente, sabe? Como a carência é...
Mas você já terminou?
Não. Você terminou?
Vou dar spoiler. Não, mas eu acabei sabendo o que que acontece. Qual é o centro da história que depois talvez se mude um pouco de opinião. Mas tá. Enfim, não vou falar.
Tá bom.
Vou indicar um filme também. Nada original, tá super em cartaz. Mas que eu vi, eu amei. Dias Perfeitos. O filme novo do Wim Wenders. Se passa no Japão. É uma coprodução com produtores, atores e empresas japonesas. Eu achei o filme lindo, achei ele muito bonito. E tem uma questão que para mim é uma coisa que eu estava sentindo muita falta, e esse filme me ajudou a aliviar essa sensação. Eu acho que a gente está passando por uma fase no cinema, especialmente, de filmes grandes e tudo mais, e séries e tal, que é de uma demanda por literalidade e por metáfora direta, assim, uma metáfora que ela é literal, né? É o falso simbolismo. Os filmes não são abertos mais, eles estão muito... As pessoas parecem que estão querendo coisas muito... diretas, muita crítica social sem nenhuma sutileza, e esse filme escapa totalmente por fora, assim. Ele não é nem contra isso. Ele é um filme sobre coisas que é difícil até de traduzir, mas vale muito a pena, é muito na contramão do que o mainstream do cinema está oferecendo hoje, e por isso e por várias razões é um grande alívio de ver.
É maravilhoso, no cinema,
e recomendo. É lindo mesmo. É lindo, e sabe a história, né? Foi pago pelo Japão para divulgar os banheiros, e realmente, eu vendo o filme, nossa, eu só pensava assim, que vontade de... É, aquilo ali é um projeto real do Japão, The Toilet Pub. Tóquio tem os melhores banheiros públicos do mundo, os mais bonitos. Cada um daqueles é de um arquiteto modernista, incrível, cada um daqueles que a gente vê no filme. Mas tem uma coisa bonita mesmo, que é um filme que o fato de se passar no Japão é um puta elogio, assim, você pensar que, cara, ali o cara lava banheiro, que é a profissão, infelizmente, mais desacreditada e mais, uma das mais mal pagas e das mais que ninguém sonha ter no Brasil. E o cara consegue ter uma vida, tipo, muito digna e honesta e, sei lá, pra mim é um puto elogio pra um Estado que dá um mínimo, assim, pras pessoas, sabe? Não é um elogio pra isso. Eu sei que o filme é muito mais do que isso, mas tem uma coisa que me dá uma paz, mas, caralho, é totalmente possível você lavar banheiro e ter uma vida digna. Esse, pra mim, deve ser o sonho de uma sociedade. Sabe, eu fiquei sonhando com essa utopia de um lugar em que você lava banheiro e tem uma vida digna. Foda-se.
Eu vou fazer uma indicação de livro mesmo. É um livro que eu já li há um tempo, mas que eu me peguei relendo partes agora recentemente, justamente porque eu estava pensando sobre como que a cooperação internacional estava falhando em avançar na questão climática. É um livro de um jornalista americano chamado Anand Giridharadas, que é genial. Eu conheço ele pessoalmente e é uma pessoa realmente incrível, fantástica. E ele escreveu um livro chamado Os Vencedores Levam Tudo. Foi publicado no Brasil em 2020. E o subtítulo é A Farsa de que a Elite Muda o Mundo. E o Anand fez uma investigação ao longo de algum tempo nos círculos de mudança de mundo da elite. Então ele foi para Davos, ele foi para Summit at the Sea, que é uma conferência que acontece dentro de um cruzeiro. Ele foi para todos... Aspen, para todos esses espaços de encontro de elites bem-intencionadas. Ou supostamente bem-intencionadas, né? Onde pessoas com muito dinheiro, que ganharam muito dinheiro nas suas indústrias, se reúnem para pensar em como que elas podem agora solucionar os problemas da humanidade. E ele tem um olhar muito crítico, evidentemente, nesses espaços. São espaços que eu pessoalmente conheço alguns deles, já circulei em alguns deles, então eu me peguei também pensando muito sobre a minha própria experiência nesses espaços. Mas acho que é uma ótima investigação jornalística, mas muito bem escrito. Então, se ler rápido, é gostoso, é prazeroso. Ele encontra personagens deliciosos que exemplificam muito a hipocrisia da elite mundial, que além de ganhar muito dinheiro, ainda quer se sentir bem. E tem algo aí que eu acho que é fundamental para se entender a psicologia dos bilionários, que é essa vontade de ter tudo. Não à toa o nome do livro é Os Vencedores Levam Tudo, né? Que é você quer ter o espólio de uma economia extrativista, concentradora de renda, exploradora do trabalho, etc. Então você quer ganhar dinheiro com isso, mas você também quer dormir bem de noite, falar que você é uma boa pessoa, ter uma vida espiritual, se dizer que você fez tudo de bom pelo planeta.
Tomar ayahuasca.
Eu acho que isso é muito mais prevalente do que a maioria das pessoas entende ou conhece dentro desses círculos de elite. E explica em grande medida por que eles estão avançando com projetos. O Anand escreveu antes da explosão de inteligência artificial, né? Mas me ajuda a entender por que esses projetos avançam com o nível de ambição quase, né, de se confundir com Deus, assim, uhum. na medida em que eles avançam. Porque não é só o imperativo do dinheiro, é também uma construção ideológica de que essas elites que ganharam dinheiro, elas sabem muito, não só sobre como ganhar dinheiro, mas sobre como mudar o mundo. É a ideia de que uma pessoa que ganha muito dinheiro deveria poder ter ingerência sobre política pública. E que, de alguma forma, ter ganhado dinheiro credencia para isso. Como se ganhar dinheiro fosse um sinal de outras coisas, além de saber operar um sistema que gera riqueza para
claro. Como é que é o nome ali do livro?
Vencedores Levam Tudo. É delicioso, é uma leitura rápida, é uma leitura iluminadora. E acho que vale realmente a pena entrar. Eu tenho várias críticas ao livro também. Acho que ele desconta algumas coisas. Ele é excessivamente cínico em alguns momentos. Mas tem muito de realidade. E acho que ajuda a gente a entender a psicologia dessa elite que, de alguma forma, não domina só os sistemas de exploração capitalista, etc. Mas domina também os espaços que deveriam ser os espaços de construção de alternativa a esse sistema. E não à toa a gente está nesse impasse.
Eles criaram uma, entre grandes aspas, uma nova inteligência. Né? Eles criaram esses espaços, em tese, visionários, muito bem representados com grandes conferências, com TED, com seminários e não sei o quê, que acabam tomando grande parte do suposto pensamento intelectual de como esses problemas podem ser resolvidos. Quem não quiser ler o livro, quem não puder ler o livro, não tiver tempo, tem muitas entrevistas dele quando lançou esse livro, que vale a pena muito escutar se vocês falam inglês ou acompanham as legendas.
Ele é uma figura especialmente maravilhosa.
Ele fala muito bem.
E eu conheci o Anand há muitos anos atrás, exatamente num espaço assim. E ele estava fazendo investigação para o livro, então a gente conversou bastante na época.
Bom,
é isso, gente. Muito obrigado, vocês dois, acionistas da Petrobras. Durmam bem.
Beijo, gente.
Boa noite.
Até mais.
Beijo, gente.
O Calma Urgente é uma produção da Peri Produções. Na apresentação temos Alessandra Orofino, Gregório Duvivier e Bruno Torturra. Na coordenação de produção, Carolina Foratini Igreja, na edição Teodora do Vivier, nas redes sociais Teodora do Vivier e Bruna Messina, e no design, Pedro Inoue.